Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar a todos vocês para que nos acompanhem em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Nós estávamos meio sumidos aí nos últimos dias, né? Mas agora a gente está estruturando, estamos buscando trazer mais conteúdos aí para todos vocês, para passar cada vez mais informação, ser cada vez mais assertivo na informação que estamos passando para vocês. Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker e nossa convidada, Carolina, se apresenta, pessoal.
Olá, eu sou a Caroline Vespe Guterres, sou fitopatologista e gerente técnica no Agronômica, Laboratório de Diagnóstico Fitossanitário.
E a gente convidou a Carolina, então, para conversar sobre um dos assuntos que mais dá espanto, vamos dizer assim, para o produtor muitas vezes, muito é cuidado, muito é falado, muitas vezes o pessoal não sabe muito bem como fazer o controle, o manejo, né? E são as doenças da soja. Então a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre as doenças da soja, sobre como elas podem ser manejadas, cuidadas, vamos dizer assim, né? Que não afetem a produção e que possibilitam ao produtor, então, uma maior renda, uma maior assertividade também nos manejos e controles, para que a gente consiga cada vez ter um agronegócio mais sustentável, tanto economicamente, mas também utilizando menos defensivos, né, para conseguir fazer esse controle. E começando então o assunto, né, a ideia é a gente dar uma passada sobre toda o período fisiológico, vamos dizer, da cultura da soja, iniciando pela semente e as doenças que atacam ela, né? Tanto que atacam, já estão na semente, ou que acabam sendo, iniciando o seu inóculo ali na semente.
É isso aí, acho que é bastante importante, né, Cassiano, a gente salientar a semente, principalmente nesse momento aí de pré-semeadura aqui no estado, né, onde a gente ainda não iniciou a semeadura da soja, e um ponto básico, assim, quando a gente começa a falar de doença, e até no decorrer aqui da nossa conversa, né, vai ficar mais claro isso, é aquela informação que todos nós já sabemos, né, o que a gente precisa para que ocorra a doença, é aquele famoso triângulo, né, então, um patógeno que seja virulento, um ambiente que seja favorável à ocorrência da doença e uma planta que seja suscetível, né? Se a gente for pensar em termos de patógeno virulento, nós temos aí uma quantidade enorme de doenças que podem ocorrer na soja, né? Algumas causadas por patógenos biotróficos, que é o exemplo do oídio ou da ferrugem, né? Que são aquelas doenças que precisam da planta viva para se perpetuar, mas nós temos uma variedade aí bastante grande de doenças que são causadas por fungos necrotróficos. E aí que reside o problema, né? Porque geralmente a nossa principal preocupação é a ferrugem, e não é à toa, porque a ferrugem é a principal doença da soja, é a doença que mais causa perdas na produtividade, só que a gente acaba esquecendo de outras doenças bastante importantes e que até nas últimas safras, em função das condições climáticas, acabaram se destacando, né?
Então, que nem a gente estava conversando antes, né, até da gravação, que é exatamente, principalmente nos últimos 3 anos que a gente teve presente laninha, que aconteceu, né? A ferrugem não apareceu, outras doenças foram as que mais causaram dano, vamos dizer assim, para a soja, diferente do que vinha acontecendo já há 10 anos ou mais, né, que antes de acontecer isso, né, digamos 2012 até 2019, mais ou menos, o que perpetuou mais foi a ferrugem, que foi o problema. Mas, mas nesse outro período a gente começou a ter essas doenças, ninguém estava preparado, ninguém sabia o que fazer, né? Porque era uma, vamos dizer, era tantas aplicações muitas vezes que eram feitas na cultura da soja por causa da ferrugem, e essas doenças muitas vezes não apareciam, o clima não estava favorável, né? E agora está mudando um pouquinho isso, né?
É, com certeza. A gente vem aí de 3 safras sob influência do Laninha, né? E aí o padrão de doenças ocorrentes no campo mudou. Então, e até um ponto que é interessante de a gente avaliar, né, a Spark divulgou ali os resultados em relação a padrão do produtor, né, tanto do uso de produtos, número de aplicações e tal, e a gente vê que nas últimas safras o número de aplicações ele foi caindo, que é uma tendência, porque foram anos menos favoráveis para a ocorrência de doenças, mas quando se fez a pergunta de qual foi o foco do produtor, tanto em termos de Rio Grande do Sul, né, ou de país, em termos de Brasil, 67% dos produtores na última safra compraram fungicida focando na ferrugem. sendo que a gente já vem de duas safras aí, né, de três safras, desculpe, onde a predominância não é a ferrugem. Então, o produtor ainda tem, a gente ainda tem muito forte essa questão da ferrugem, né, de focar a escolha do produto pensando na ferrugem, mas a gente tem essas outras doenças que, como vocês aí bem comentaram, né, podem ser transmitidas já pela semente. Então, nesse momento, pré-semeadura, né, extremamente importante qualidade da semente, não só a qualidade fisiológica em termos de vigor, né, e de germinação, a gente sabe o quanto o vigor é importante, então trabalhos aí que mostram que para cada 1% de perda no vigor, a gente pode ter uma perda de 24 quilos por hectare, né, mas a questão da sanidade a gente precisa olhar com mais atenção, porque são diversas doenças que podem ser transmitidas pela semente, né, a gente tem aí antracnose, a gente tem o crestamento de cercóspora, né, a gente tem rizoctônia, a gente tem macrofomina, que é uma doença bastante comum aí, crescente nesses anos mais secos, né, a gente tem fusarium, então ali da podridão vermelha, que também é bem comum, né? E o porquê que a gente tem visto nos últimos anos um incremento dessas doenças que são transmitidas pela semente e também ficam na palhada, né? Uma, porque a ferrugem, ela saiu um pouco do cenário, né? E as doenças acabam competindo por área foliar ali, por área verde na planta, né? Então, acaba que essas outras doenças aparecem mais, não que elas não estivessem presentes, mas o próprio fato de a gente não fazer rotação de culturas, né? Então, soja sobre soja todos os anos. A tendência é multiplicar, né? Eu diria que se a gente for pensar daqui 10 anos, os principais problemas vão ser manchas foliares e doenças radiculares, porque são aquelas doenças que vão ser transmitidas já pela semente e que podem permanecer nos restos culturais, né?
Uma coisa que eu nunca, pelo menos nunca fui atrás, mas acredito que venha dessa forma, que tenha um cuidado maior, é a semente que tu compra diretamente de uma sementeira, por exemplo. Ela tem uma certa fiscalização, algumas já vêm com tratamento industrial, né? Mas aí entra aquela questão. Hoje, se eu tiver... São duas perguntas, geralmente vem mais do que uma pergunta em uma só, né? Hoje, quando eu compro uma semente que já vem com tratamento industrial, qualquer fungicida que tá indo na semente, ele vai estar pegando essas doenças ou tem algum fungicida em específico para fazer esse controle ou melhor controle desse patógeno que já poderia vir na semente, né?
Uhum. Essa é uma pergunta excelente e eu gosto muito de falar isso até nas palestras, Eduardo, porque assim, ó, da mesma forma que a gente não tem os fungicidas performando da mesma forma na parte aérea em relação às doenças que ocorrem na parte aérea, isso ocorre também para as doenças que são transmitidas pela semente, né? Então, de fato, muitas vezes, o que seria o ideal, né? A semente certificada, uma semente com uma boa qualidade sanitária e fisiológica. Só que quando a gente fala em qualidade sanitária, muitas vezes o produtor, né, pensa, ah, eu estou comprando a semente tratada, então, teoricamente, eu não precisaria me preocupar com a questão de transmissão de patógenos via semente. Só que o que é o ideal, né? O que seria a condição ideal quando a gente pensa em tratamento de sementes? Que esse tratamento de semente seja o mais completo possível, pensando em espectro, né, para esses diferentes patógenos que estão associados ali na semente, e que ele fosse determinado em função de uma análise de patologia de sementes, tá? Que seria o quê? Tu mandar tua semente para um laboratório, identificar quais são os patógenos que tu tem associados ali, né? Lembrando que a gente fala muito mais em fungo, mas a gente tem algumas bactérias que podem ser transmitidas pela semente, ou viroses também em soja, né? Uhum. Então, identificar o que tem naquela semente e a partir dali, sim, eu vou determinar qual seria o meu melhor tratamento de sementes, né, pensando em cobrir realmente ali um maior espectro de patógenos. Então, às vezes, a gente tem também a questão da semente tratada, mas não necessariamente esse tratamento vai ser o ideal pensando em o que tem na semente ou até o que o produtor tem na sua própria lavoura, né? Então, outra análise que também seria bastante interessante para a semeadura, além da patologia de semente, seria uma análise no solo para identificar, bom, que patógenos que eu tenho predominantes aqui no meu solo. E aí, a partir daí, né, dependendo do lugar ali que eu compro a semente, talvez eu até tenha opção de optar por tratamento A ou B, né, não necessariamente vai ser aquele tratamento fechado. E aí, dependendo do que eu tenho na minha situação, na minha lavoura, eu vou optar por por um tratamento ou outro.
Isso que tu comenta é interessante a gente ouvir até e trazer para a realidade, que muitas vezes a gente acaba vendo no campo, né? Que geralmente não é realizado nenhum nem outro, né? Nem a análise na semente para ver o que tem.
Muito
e nem no solo,
né?
Para ver. É, e daí acaba que a gente está dando, eu brinco, um tiro de 12 com um chumbo fino, tentando pegar de tudo um pouco e muitas vezes...
Sobra,
tu não consegue matar, vamos dizer assim, né? O chumbo fino, ele acaba só machucando e não mata. Então, isso é uma coisa que muitas vezes a gente acaba não sendo assertivo e perdendo a oportunidade do investimento realmente ser mais viável ou se pagar, vamos dizer assim, né? Até por causa do histórico que a lavoura tem e tudo mais que tu consegue observar. Tanto, isso é verdade, que a gente observa que em muitos locais a gente tá tendo grandes problemas, principalmente que não existiam anteriormente, como o mofo branco, por exemplo, né? Tanto por causa dessa qualidade da semente, quanto também a questão da monocultura, falta de tratamento e outros cuidados. E isso acontece... por falta, de, muitas vezes, dessa fiscalização e observação, né?
É, até é bem interessante, né, isso que tu falou do mofo branco, Cassiano, porque, assim, realmente, a gente não tem como costume fazer uma análise de patologia, nem na soja, que é a nossa principal cultura, né? Quem dirá em outras culturas, né? E aí tu pensa, se tu pegar a questão de nabo forrageiro, por exemplo, que é excelente aqui, não vamos discutir, né... a questão do nabo, acho que a gente sabe o quanto é importante em um sistema de rotação, mas muitas vezes a qualidade da semente de nabo, né? Ou eu diria assim, quem consegue comprar uma semente de nabo sem achar um escleróide de mofo branco? É muito difícil, né? E aí se tu, na verdade, tu tá utilizando, tá semeando... né, o nabo, mas pode estar semeando também alguns patógenos que vão ocorrer na soja. Então, até é bem interessante porque a gente fez, enquanto eu ainda estava na CCGL, né, eu estou há um ano agora no Agronômica, mas fiquei 10 anos trabalhando na CCGL num contato bem direto com as cooperativas. E a gente tinha ali laboratório, a CCGL tem laboratório de análise de sementes. E aí, em parceria com a fitopatologia, o que a gente fez foi pegar... amostras de semente de nabo de diferentes regiões do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, plaquear naquele meio de cultura neon, que é um meio de cultura que consegue identificar a presença de micélio de mofo associado à semente, então numa semente de nabo ou de soja, porque na questão do mofo, né, tem a problemática do escleródio em si, né, numa semente que não foi beneficiada, por exemplo, né, ou numa semente salva, mas tem também a questão do micélio associado à semente. E que isso o produtor não vê, né? Às vezes até quando a gente mostra nas palestras aquelas imagens lá de uma semente com antracnose, né? Com os acérvolos ou com ali as estruturas de fomópsis, enfim, aquilo assusta. Mas não é o que a gente vê quando tu olha a tua semente, tu jamais vai ver isso, né? Geralmente o que a gente consegue perceber é um escleródio de mofo ou a semente roxa ali, né? Com a mancha púrpura. Mas se tu manda para uma análise, tu vai propiciar que tudo que está ali dentro se desenvolva, né? Tudo que está associado ou externamente, enfim, na semente se desenvolva. E na questão do mofo, a gente fez esse levantamento e viu que em praticamente 80%, né, dos lotes recebidos, eles tinham a presença de micélio de mofo, analisando as sementes de nabo. E aí até foi bem interessante que o pessoal lá, né, de Santa Rosa questionou, né? Bah, Carol, mas aqui esse teu dado nunca teve mofo branco em Santa Rosa. E aí, até acho que foi safra passada ou retrasada, né? A gente teve relato do pessoal de lá, mofo branco em Santa Rosa, apesar de ter sido um ano seco. Por quê? Porque no momento do florescimento coincidiu com uma condição favorável ali de umidade, né? Para que a doença se desenvolvesse. Então, às vezes, o que falta, falando de novo lá no triângulo da doença, né? É realmente uma condição que propicie, mas inóculo também no campo a gente geralmente, né, sempre vai ter.
A mesma coisa serve para uma ferrugem, né? A gente sabe que tem algumas variações da própria ferrugem asiática que vai ser mais difícil de controlar, que ela vai ser mais agressiva ou menos agressiva, e acredito que o mesmo deva servir para patógenos que vão estar sendo carregados na semente, ou até mesmo um escleróide, porque aí a questão do escleróide entra naquela questão do triângulo da doença, né? Do hospedeiro, patógeno e ambiente. Tudo bem, a gente não tem uma condição favorável, por exemplo, aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul para desenvolvimento de mofo branco. Porém, quando a gente está com nabo, aí tem uma condição favorável para canola também, para girassol também, muitas vezes, e aí a doença aparece. Para soja não é um problema. Porém, vai chegar um ponto que talvez, vamos pensar assim, que a doença pode estar passando por uma mutação e ela criar uma variedade, uma variação dela mais resistente ou mais adaptada àquela situação e comece a ser um problema, né? Então, O que nos falta, basicamente, é só o patógeno com uma condição mais favorável para ele.
Fechar o triângulo ali da doença.
Fechar o triângulo, né? Exatamente.
Isso é bem interessante, né? Porque, claro, pensando região noroeste, em termos de condição climática, não é favorável para a ocorrência de mofo, né? Mas nessa mesma levantamento que a gente fez ali, acho que foi em 2019, a gente observou que tinha problema, todas as cooperativas relatavam que observavam um aumento, né, crescente ao longo dos anos na questão de mofo branco, e a gente tinha ali variações desde 300 metros até 700, 800, né? Então até aquela coisa de mais de 600 metros, será que o fungo está se adaptando? Ou será que talvez naquela condição que eu tenho soja no estágio reprodutivo, talvez eu não tenha uma condição ambiental favorável, mas num ano que eu tive condição, eu tive doença em alguns pontos localizados, ou seja, eu tenho inóculo, o que está faltando para fechar esse triângulo é, de fato, a condição ambiental.
Eu ia comentar que daí o pessoal muitas vezes não sabe exatamente qual produto vai posicionar, por exemplo, existe uma preocupação para os produtos de manejo de parte aérea, né? Que às vezes o pessoal se questiona, eu coloco multisite, eu coloco indutor, eu coloco qual molécula, qual mistura, daí tem uma preocupação gigantesca, como é que tu vai montar teu protocolo, ou qual vai ser o manejo feito para a doença. E aí, quando a gente fala da parte da semente, não se, tipo assim, qualquer fungicida serve. Uhum. E quando se fala de mofo branco, que pega numa região que ninguém é acostumado a controlar, né, se aparecer a doença, é bem provável que nem produto nas revendas tu não encontre específico para mofo branco. Então é um baita de um problema que acaba se transformando, né?
É, até uma coisa interessante aí que a gente tem visto, né? A associação de biológicos, principalmente para a questão de mofo, é bastante interessante. Mas eu vejo como um caminho que acho que a gente vai adotar daqui para frente é também pensar em tratamento dessas outras culturas, né? Então, por que não tratar uma semente de nabo, seja com um biológico ou numa associação com um químico, porque eu vou estar reduzindo o meu banco de inóculo e vou estar tendo uma segurança, né, que mesmo numa condição favorável para que ocorra em soja, eu não tenho inóculo, né? Então, pensando nesse investimento aí de semente, que se a gente for ver de 0,5% aí até 1,5% do custo da produção, né, e o quanto isso reflete, tem dados aí que mostram que para cada real investido a gente tem 4 de retorno no tratamento de sementes, de fato a gente deixa muito a desejar, né, porque tudo começa... É o jargão, tudo começa na boa semente, mas de fato, né? Pensando em controle, né? E o quanto isso reflete na parte aérea. Se a gente tem doenças que podem ser transmitidas via semente, ou que vão ficar na palhada de um ano para outro, né? Isso também está relacionado com a questão tanto do tratamento de semente, mas de quando eu inicio o meu manejo na parte aérea, né? Uhum. Então, os dados de pesquisa mostram aí que cerca de 80% das infecções por patógenos necrotróficos, manchas foliares, antracnose, ocorrem ainda no estágio vegetativo, né? Só que a gente chama de doença de final de ciclo, essas que estão associadas à semente de forma errada, né? E a preocupação com ela não é lá no final do ciclo, porque ela, né, se 80% ali vai ocorrer ainda no vegetativo, porque vai ser ou via semente ou via palhada, né?
Uhum. Entra uma questão muito interessante até para a gente trazer nesse conjunto, né? Até mesmo do manejo integrado de doenças, né? Que a gente vai pegar como um todo. E tu comentou anteriormente, é a questão da falta de rotação de culturas que a gente acaba tendo, né? E sempre ter, né, essa questão da palhada, vamos dizer, antiga da soja, muitas vezes disponível ainda, e também esses patógenos disponíveis no solo, né? Então entra muito da gente ter um inóculo muito grande, vamos dizer assim, de doenças. E comentando que nem as manchas de DFCs, a maior parte das vezes ela tá ali, a gente não tem uma palhada, vamos dizer, de uma gramínea, alguma outra coisa em cima, protegendo esse solo, uhum. Porque não foi feito no inverno, uma planta de cobertura, ou o trigo tava meio ralo, vamos dizer assim, né, antes da soja, quando tem sucessão, e acaba tendo muito essa questão logo no início da cultura, devido às gotas de chuva cair no solo, respingar aí para a folha, levar todo esse inóculo junto para a folha do soja, e iniciar ali uma infecção e muitas vezes a gente não observar, né? Então acho que é muito interessante essa questão que tu comenta, que geralmente não é observado pelo produtor. A gente pensa muito, vamos fazer, antes de fechar a linha, muitas vezes, uma aplicação, que daí entra, muitas vezes, aquela aplicação zero, que o pessoal muito comenta, né, que às vezes é necessário, às vezes não.
Sim.
Devido a essa questão de tu ter uma monocultura ocorrendo, né? Às vezes a gente vai pensar só pelo controle de ferrugem, ele não é algo viável.
Não se justificaria. porque essa aplicação zero aí, na verdade, ela só seria para ferrugem numa situação lá de uma semeadura bem do tarde, que não é a nossa realidade, né?
Até porque os
Então ela
inóculos de ferrugem começam a aparecer em janeiro, geralmente, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então é interessante trazer essa questão de entender o porquê a aplicação zero, muitas vezes, e quando utilizar ela também, né? Nessa questão
É, e
deve ser, não é?
porque se fala tanto, né, do pré-fechamento, então tem fora toda a questão ali de tecnologia de aplicação, de cobertura, né? Mas justamente por quê? Porque tu vai estar tendo doenças importantes e que levam aí, se a gente pensar, né, de forma geral, essas doenças que são transmitidas via semente, seja podridão radicular, né, seja manchas foliares, elas podem levar de 20% a 30% da produtividade. E aí a gente tem informação, bom, são transmitidas via semente, tratamento de sementes, por mais efetivo que ele seja, ele vai ser viável ali no campo em torno de 15 dias no máximo, né? Então depois tu vai ter a planta exposta a todos aqueles patógenos que estão na palhada. Aí entra a questão de qualidade da palhada também, como tu comentaste, né? Então um respingo de chuva vai, né, permitir que aquele fungo, enfim, aquele inóculo que está presente no solo chegue até a planta. Né? E aí e eu não vou enxergar isso. Então por isso que também é difícil, né? É uma mudança cultural, porque esses patógenos, eles permanecem latentes, geralmente até o período reprodutivo, até o final do ciclo ali, que é por isso que a gente chama de doença de final de ciclo, né? Mas eles aparecem naquele período que a soja está gastando mais energia para encher grão, né? Deslocando energia para a produtividade, mas eles já estão presentes ali em associação desde a semente ou então desde o estádio vegetativo, mas eles permanecem latentes até aquele momento ideal ali da infecção.
Sim, é importante a gente trazer essa questão também, principalmente das DFCs, que muitas vezes eles não são observados, né? Que a gente comenta, elas já estão disponíveis, elas infectam, vamos dizer assim, a planta no início, e muitas vezes não são muito cuidados ou observadas no campo, feito um tratamento, ou toda essa questão de rotação, e a gente acaba perdendo a possibilidade de segurar um dos locais onde é que mais tem produtividade da soja, que é o bacheiro, né? E se a gente perder essas folhas, e muitas vezes a gente acaba não observando, acaba perdendo um grande potencial produtivo que a soja teria, né? Até antes da gente entrar na ferrugem em si, eu acho importante a gente frisar essa questão da perda que a gente pode ter com esses DFC, com essas manchas foliares, por tu perder esse bacheiro, principalmente as folhas do bacheiro, que tem um grande potencial, né?
Até porque essas folhas que estão caindo do bacheiro, elas obviamente já vão se tornar uma fonte de inóculo para ir contaminando, ou seja, a doença só vai escalando, né? Então, ou seja, se tu não manter aquilo controlado, o problema vai cada vez ficando mais intenso. E aí tem todo o desafio que é para a planta estar tá sempre colocando, digamos assim, criando seus galhos ali, frutificando de certa forma, e se ela estiver perdendo folhas daquele ponto da planta, logo já é uma perda de produtividade. Aí entra aquela questão, que entra no monitoramento. Hoje, por exemplo, tu vai pegar numa ferrugem, o pessoal vai na lavoura, encontra uma pústula e toma o posicionamento da aplicação do fungicida. Alguns já fazem só preventivamente, né? Nem olha a lavoura e já aplica. Outros vão através dessa primeira pústula visualizada. E no caso das DFC, aí já muda muito a situação, né? Qual é o critério necessário ali para fazer a aplicação? Eu encontro o sintoma e depois entro com a aplicação. Preciso fazer uma aplicação preventiva. A gente sabe que o ideal seria ter uma análise já de solo, ter uma análise da semente, que aí tu já teria ter um diagnóstico bem mais
Indicativo,
assertivo, né?
né? Isso, porque aí tu já sabe, bom, eu tenho a presença de inóculo, né? Eu já vou me preparar. Mas eu acho que esse ponto aí, ó, é bastante interessante, né, de a gente linkar, porque os cultivares atuais, né, a gente vê ali alguns dados mostrando diferentes cultivares, pegando desde inox, ou ciclo mais longo ou mais curto, e praticamente todos os cultivares, eles têm mais de 60, 65% da produtividade concentrada no terço inferior e médio, né? E aí, qual que é a oportunidade de a gente atingir essas folhas do bacheiro? É quando a gente entra com a aplicação cedo, né? Então, o ideal é que a gente mantenha essas folhas aí por pelo menos 60 dias, né, trabalhando para a fábrica ali, pensando na questão de produtividade. E aí, se a gente perde esse timing inicial aí, né, acaba já sendo bastante complicado. Então, não é que seria questão de calendarizar, né, mas pensando em segurança, o que que seria, como a gente falou, o que que seria o ideal? Fazer uma análise de solo, né, ou tu ter pelo menos o histórico da área ali, olha, mapear, né, na minha lavoura, eu sei que aqui eu tenho ocorrência de fusarium, eu tive problema aí de podridão vermelha o ano passado, aqui eu tive problema de macrofomina. Então, bom, fusarium, o que que eu vou. Agora a gente perdeu uma excelente ferramenta aí, né, que é o carbendazim, que para as próprias, tanto para a questão de tratamento de sementes, quanto para a parte aérea, daí não falando de soja, mas principalmente de trigo ali, quando a gente fala de giberela, né, é uma excelente ferramenta. Mas enfim, a gente tem que se virar com as armas que tem, né. Tem a situação que é ideal, que seria a partir de uma análise já conhecida do que tem na semente, do que tem no solo, e a partir daí tu tem mais segurança até para flexibilizar, de repente decidi atrasar um pouquinho a entrada, porque eu sei que eu tô com a semente limpa, eu sei que no meu solo não tem inóculo, mas se for uma situação contrária, né, onde eu tenho ali uma certa taxa, um certo índice de infecção, ou onde eu tenho a presença no solo, já se precaver, né. Outro ponto que eu acho que é bastante interessante, assim, importante, até a gente teve um congresso de sementes acontecendo, né, o Congresso Brasileiro agora na última semana, e lá teve um simpósio sobre patologia de sementes, e foi bastante discutido, porque hoje, se a gente for pensar em termos de legislação, a gente só tem regulamentação no que tange a presença de escleróide de mofo, né, na semente de soja, mas para qualquer outro patógeno não existe um nível, né, onde tu possa dizer, ah, isso é um nível baixo de infecção por cercóspora ou por coletótricon, ou esse nível aqui é inviável, ou aqui eu tenho que fazer tratamento de sementes ou não, isso não existe. E lá se discutiu bastante essa questão dessa necessidade, né, de ter níveis, de se entender melhor esses patógenos associados à semente, até porque são os problemas que vêm emergindo, né? Pega a questão de mancha púrpura aí nas últimas safras, né? Como aumentou a questão e até o crestamento. E aí, muitas vezes, se tem aquela leitura, né? Ah, mas não influencia na questão da germinação. Beleza, não influencia na questão da germinação. Mas alguns trabalhos mostram que tem um efeito sobre o vigor. E mesmo que não tivesse efeito sobre o vigor, aquele inóculo que está associado na semente, por mais que ele não influencie na germinação, ele vai influenciar na ocorrência de crestamento de cercóspora lá no final do ciclo, né?
Uma questão que, quando tu comentou antes, né, análise de solo, daí a gente sempre, nos episódios aqui, a gente sempre fala de análise de solo linkada à fertilidade. Pelo fato que já é incomum o pessoal, incomum não, né, mas é pouco rotineiro, muitas vezes, em alguns casos, o pessoal fazer análise de solo pensando em fertilidade, para a parte de patógenos é mais ainda. Aí entra aquela questão, muitas pessoas, eu acredito que me inclua dentro disso, qual que seria o momento ou como é que faria essa coleta, porque para análise de solo normal, coloca ali, faz a mistura, coloca dentro dos pacotinhos e manda para o laboratório. Para análise fitopatológica desse solo, o que eu coleto necessariamente? É só a palhada, eu coleto parte do solo também para enviar para fazer uma análise para ajudar nessa tomada de decisão?
A gente pode pensar, assim, estrategicamente em mais de um momento até, né, Eduardo? Se a gente for pensar em pré-semeadura, acho que seria o ideal, porque daí eu conseguiria saber com antecedência o que eu tenho no meu solo e até pensar em escolha de TS, né? Mas pensando assim no que mandar, eu te diria assim, ó, até uma coleta de até 10, 15 centímetros, por exemplo, de profundidade, de solo e palha, tá? Porque aí eu posso identificar tanto que tem no solo ou que tem na palha. Da mesma forma ali que tu faz a coleta, né, para enviar para uma análise de fertilidade, poderia ser enviado para o laboratório. Aí o que só que a gente recomenda, né? Então, logo faça a coleta, envie para o laboratório, porque a gente tá falando de organismos ali, né, que são organismos vivos. Uhum. Então, que tu pudesse fazer essa coleta e enviar em seguida para o laboratório, de preferência por SEDEX, ou evitar enviar numa sexta-feira que vai ficar lá no final de semana no correio, né? Mas aí o que, que a gente consegue ver? Fazer uma análise tanto qualitativa quanto quantitativa. Tu consegue, e inclusive, né, tendo interesse, pode-se fazer não só do que é patogênico, mas também de focar em alguns organismos benéficos, tipo, ah, eu quero ver quanto que eu tenho de bacilos, eu quero ver quanto que eu tenho de tricoderma, ou até comparar diferentes áreas, né? De repente eu estou fazendo lá um tratamento com biológico numa área, não estou ainda em área total na propriedade, e eu quero ver se eu já tenho diferença, tanto no número de, tanto na quantidade de patógenos, né, quanto na diversidade. Ou eu quero ver se eu tenho, de fato, mais tricoderma lá numa área onde eu estou aplicando tricoderma. Então, são análises que podem ser feitas, né? E aí se faz o plaqueamento, enfim, em diferentes meios de cultura, e ali tu consegue isolar tanto organismos benéficos ou patogênicos. E hoje tem também, né, aquelas análises genômicas, né? Onde tu consegue fazer toda a metagenômica do solo e também, através dali, predizer, então, o que, que tu tem de organismos patogênicos ou benéficos, né? Então, ferramentas, assim, a gente tem, com certeza, muitas à disposição. Claro que nem todas ainda com um custo acessível, pensando nessa questão de metagenômica, né? Ela é uma análise que ela acaba sendo mais cara, mas pensando assim, ó, no quanto uma cultura como a soja nos dá de retorno, né? Tu fazer um investimento, não precisa nem ser metagenômica, né? Mas tu mandar para o laboratório, fazer um plaqueamento e observar o que tu tem ali, pelo menos de patógenos, né, eu veria como um investimento, não como um custo, né?
E até para muitas vezes observar diferentes produções, né? Fazer testes, vamos dizer, num local fazer uma rotação de cultura, os outros não fazer.
Isso,
e ter como
com diferentes culturas ali de cobertura, né? Com certeza.
Entrando então um pouco na principal vilã que sempre foi falado e mais a gente tem medo, né? Que é a ferrugem da soja, então a ferrugem asiática, que ataca. A gente sabe que foi a partir dela que basicamente foi começado realmente a ser utilizado fungicida, né, na cultura da soja, e que até hoje é uma preocupação, sim. A gente tem observação também de toda a questão de vazio sanitário, que é para não ter esse inóculo inicial tão grande, né? Mas a gente observa que muitas vezes, que nem a gente comentou, os últimos 3 anos não foi um problema, né? E mesmo assim, a gente observa no campo uma grande realização, vamos dizer assim, de aplicações. Como é que a gente poderia observar nesse primeiro momento, vamos dizer assim, para iniciar os tratamentos, os cuidados para essa ferrugem? Como é que a gente poderia observar um pouco melhor, muitas vezes para não fazer esse gasto a mais que a gente está tendo com produtos caros, né? Entrando na lavoura, muitas vezes tendo uma quebra, porque tu, quem sabe, não precisaria entrar, né, quebrando plantas de soja, vamos dizer assim, na entrada. Então seria interessante a gente ter, pelo menos um resumo, tentar entender um pouquinho melhor isso, né?
O que eu penso assim, né, a gente não pode, como a gente comentou ali, a ferrugem é a principal dor de cabeça nossa, né, do produtor, mas a gente não pode analisar de forma isolada, porque se a gente pegar aí nos últimos anos, a ferrugem não foi a principal doença, mas ainda assim a gente teve diferenças entre manejos, né? O ano passado, na nossa área experimental, a gente teve 0% de ferrugem, né? Dezembro, a gente teve 3 milímetros de precipitação, ou seja, praticamente nada, né? Sim. Mas a gente teve diferenças de até 17 sacos por hectare com aplicações. Mas por quê? Porque tinham outras doenças no cenário, né? Então entra um oídio num ano mais seco, teve questão de manchas foliares. Então, assim, ó, pensando em segurança para o produtor, né? Olhar a questão da cultivar, então, um ano, analisar clima, né? Um ano mais seco, se eu tenho uma cultivar que seja suscetível ao oídio, o foco da minha primeira aplicação provavelmente vai ter que contemplar um ativo que seja efetivo para oídio, né? E aí a gente tem os triazóis e tem a diferença entre os triazóis também em relação à doença A ou B. Questão de mancha foliar, né? A gente já falou, vai ter também todo ano, né? Tá associada na semente ou na palhada. Então, primeiras aplicações. Vai ser um ano que vai ser de condição favorável, vou fazer uma aplicação V0, foco vai ser mancha foliar, né, DFC, e num ano seco, talvez oídio também já nessa primeira aplicação. Pensando ali pré-fechamento, aí a gente já começa a se preocupar com ferrugem, né, porque dependendo ali, como a gente falou, a ferrugem ela entra geralmente ali em janeiro, aqui para nós, né, começa a evoluir mais a partir de janeiro, os primeiros casos ali novembro, final de novembro, dezembro, dependendo do ano. Pensando para ferrugem, né, pensando sempre em primeiras aplicações, eu diria assim, optar por produtos de amplo espectro, porque tu pode já ter sim a ocorrência de ferrugem, né? Mas tu vai ter outras doenças, principalmente essas causadas pelos fungos necrotróficos, que tu vai ter sempre, então que tenha potencial também de controle dessas doenças. Pensando na ferrugem, aí a gente tem, né, a questão da necessidade, se fala muito, né, da aplicação preventiva. Por quê? Porque a partir do momento que a gente consegue visualizar lá a ferrugem no campo, né, vocês sabem que a gente já tem aí pelo menos 2-3 ciclos da ferrugem tendo ocorrido, né, porque ela realmente ali é muito pequenininha para te identificar a pústula e levar sempre em consideração, né, condição ambiental, porque daqui a pouco se eu for só calendarizar e eu não tenho condição ambiental para desenvolvimento das doenças, eu vou fazer a aplicação e eu vou estar colocando dinheiro fora. Né? Ao mesmo tempo que se eu não for fazer a aplicação, mas eu também não tenho nenhuma informação que me dê segurança, eu não sei como está a minha semente, eu não sei como está o meu solo, eu não estou acompanhando nada ao redor, eu estou com o olho só na ferrugem, né? Então eu também posso errar e muito nessa situação de atrasar uma primeira aplicação. Pensando hoje para ferrugem, né, eu diria assim, ó, indispensável presença dos multissítios, né? Então a gente tem, primeiras aplicações sempre se pensa, né, naqueles produtos com um efeito mais preventivo, então que entra estrobilurina e entra carboxamida, né? Mas a partir ali de R1, né, associando ali também com o ciclo da soja, eu acho bastante importante a presença também de um componente curativo, né? Porque às vezes a gente julga não ter a doença, porque eu ainda não vi, mas essa doença, sim, ela pode já estar ali, né, latente dentro da planta, porque o que a gente tem, que até a gente chama de período de latência, né? Para a ferrugem, esse tal período de latência, que é o período desde que o esporo cai sobre a folha, né? Ele vai crescer internamente ali, formar micélio dentro dos tecidos e esporular numa condição favorável em torno de 6, 7 dias. Num ano mais seco, esse período ele pode estender até 14 dias, enfim, aí depende muito também da cultivar, né? Então, às vezes, eu vou ter um atraso entre o período que houve a penetração e a liberação lá de esporos, mas eu já tenho a doença, né, a infecção ocorrendo. Isso é bastante claro em anos que a gente tem esses períodos de veranico, né, onde atrasa uma aplicação, aí às vezes eu tenho lá 5, 10% da planta, da área foliar da planta com ferrugem, deu ali um veranico, eu espacei um pouco a aplicação, eu volto na lavoura, depois da chuva tem lá 50% da planta tapada, né, quase lá na, em cima, então porque certamente nesse caso já tenha ocorrido a infecção, né. Então para ferrugem a gente tem aí ferramentas também de monitoramento de esporos, né, a Emater tem feito um trabalho bem interessante aí, a gente tem várias instituições parceiras, a própria Trestentos, que tem uma capilaridade bastante grande no estado, está nesse projeto em parceria com a Emater e o governo do estado, onde se tem diversos coletores espalhados por todo o estado, e aí vai se fazendo o monitoramento da presença ou não do esporo da ferrugem, associando a condição climática favorável para a ocorrência, né? Só que assim, até para salientar, né, só o monitoramento do esporo também não vai resolver o problema, porque num ano que é favorável, que tem boa distribuição de chuva, a gente tem esporo de ferrugem até no inverno. Então, se eu for olhar só para o esporo, eu vou aplicar o ano inteiro. Então, tem que ter esse critério realmente técnico de monitorar, acompanhar clima, conhecer o histórico ali da minha lavoura, né? Conhecer a semente que eu estou colocando no campo, aí com certeza tu vai ter um manejo mais assertivo.
Né? Eu acho que isso que tu comenta é o mais correto, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? O do observar o todo e entender principalmente o triângulo da doença, entender tanto a cultura, o histórico que tu tem ali no ambiente que tu está colocando, né? A questão do ambiente também, né, de toda a questão climática, principalmente, como é que vai estar, o que vai variar cada ano, a cultura que tu está utilizando, que muitas vezes não é levada em consideração, se é uma cultura que aguenta ou mais uma doença que tu tem problema lá ou não, ela é resistente, né? Então tem tudo isso que a gente tem que cada vez mais observar e ser mais profissional para sair dessa receita de bolo que a gente já está fazendo há tanto tempo e está observando que não está funcionando mais, essa é uma das verdades, né? Com fungicidas, sim, cada vez tendo uma menor assertividade, vamos dizer assim, uma menor eficiência, a gente pega os estudos da própria
Embrapa, questão de resistência, que nenhum, né?
Exato. Nenhum passou de 80%, vamos dizer, de controle sozinho, né? Claro, com multisítios, alguns chegaram, mas a gente observa que não está tendo mais ferramentas no futuro, tão próximo pelo menos, a gente tem um problema ainda, mantém fazendo toda a questão de uma certa monocultura, né, a questão soja-trigo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, lá para Mato Grosso, principalmente soja-milho, né, então a gente tem esse problema vigente e a gente vai ter que cada vez ser mais profissional e olhar, observar mais essa questão do triângulo da doença, para assim a gente conseguir atingir o objetivo, que é produzir com menor impacto ambiental, produzir com menor custo também, tendo uma rentabilidade melhor e atingindo cada vez produtividades maiores, né? Carolina, vou pedir para ti aí comentar um pouco também sobre o teu trabalho, fazer a tua apresentação final aí, pode ficar bem à vontade.
O que eu acho que deveria ficar aqui, né, como mensagem é exatamente isso. Eu até brinco às vezes, né, existe receita de bolo, mas existe uma receita de bolo diferente para cada situação, né? Então a gente tem bolo de chocolate, bolo de cenoura, bolo com cobertura, bolo sem cobertura, né? Então aquela coisa de realmente assim, ó, eu vou fazer 3 aplicações, eu vou fazer 4 aplicações, aquela época que não tá muito longe, né, se a gente pegar aí umas 5 safras atrás, onde tu fazia o mesmo produto do início ao fim, né, sem rotacionar produto, e temos excelentes produtos no mercado, mas de fato os produtos que melhor entregam, em torno de 80%, né, de controle. Então, no manejo de doenças, né, a gente não tem muita novidade. O que a gente tem é de fato começar a aplicar, né? Eu acho que a gente vai ter que olhar cada vez mais, resgatar aqueles conceitos, né, de fato o que é um plantio direto, quando tu tem uma rotação de culturas, né? A questão de monitoramento, sim, porque pega anos mais secos aí, se tu vai fazer aplicação calendarizada, muitas vezes tu faz aplicação de fungicida, tu tem menos rendimento do que onde tu não aplicou, né?
Sim.
Então, no que tá embasada essa tua aplicação? Tá embasada numa condição técnica, onde tu tá avaliando todos os componentes do sistema ou não, né? E vai diferenciar muito, né? A gente tem excelentes produtos, só que esses produtos, eles precisam também ser bem posicionados, né? E vai depender isso de cultivar, vai depender de época de semeadura e vai depender de ano, né? Talvez os melhores produtos num ano mais seco não vão ser os melhores produtos do que se destacam num ano que tem ocorrência de ferrugem, né? E, de fato, a gente tem visto nessas últimas safras destaque para produtos, né? Como eu comentei ali, então, um tetraconazol, um proteoconazol, né? Até um próprio tebuconazol, difenoconazol. Então, ingredientes ativos que têm espectro mais para um controle, né, de seja um oídio, seja uma mancha foliar. Pega a questão dos multissítios também, a diferença, né? A gente tem aí um mancozeb, por exemplo, que é excelente para um controle de ferrugem, mas que deixa a desejar para um controle de oídio. Então, eu não posso ter a mesma receita sempre, né? Essa receita, ela tem que variar de acordo com o freguês. E o freguês, nesse caso, vai ser a planta. E ela vai precisar, isso vai variar de acordo com cada condição, né?
Eu acho só um ponto também sobre... Para a gente fechar esse assunto, para te ver que quando a gente entra na parte de doença, fazer de uma forma mais geral, como era a ideia de hoje, né? Acaba sendo difícil, porque tem tanta coisa que a gente tem curiosidade também para falar, e aí fica mais apertado de tempo. Mas, por exemplo, um questionamento, por exemplo, a gente sabe que as performances desses fungicidas hoje são baixas. A gente entende também que há uma necessidade de praticamente em toda aplicação trabalhar com multissítio. E aí tem uma questão que hoje entra no mercado inúmeros outros produtos que vêm como complementação, né? Entra indutores, sanitizantes, tem produtos biológicos hoje também. Então são inúmeras ferramentas que estão sendo associadas. E talvez isso que confunda muito o produtor também do que posicionar, o que ajuda, o que realmente ajuda, desde fosfitos e assim por diante.
Isso. É, com certeza. Isso acho que pode ser até tema para uma outra conversa, né? Mas, assim, no campo tem muita, muita confusão e não é nem por culpa do produtor, muitas vezes até não vou dizer por culpa, né? Mas das próprias empresas, ou enfim, né, da extensão, quando não se tem uma clareza de para que que tu usa um multissítio, né? Para que que tu usa um indutor de resistência ou em que momento que tu usa, né? Tem questão de gasto energético, então eu posso usar sempre ou não. Né? Nem entramos aqui também na questão de nematóide, do que envolve controle biológico, enfim. Então, são N ferramentas, né, que nós temos disponíveis e, de fato, conseguir montar esse quebra-cabeça da produtividade não é fácil, está cada vez mais técnico, né? Então, por isso que o conhecimento aí de todos os fatores, né, e juntando cada pecinha, isso vai fazer com que a gente seja mais assertivo e consiga ser mais... ter uma maior rentabilidade, porque às vezes a gente está tendo altas produtividades, mas também está gastando aí, né, bastante. A ideia é que a gente consiga investir, sim, mas que consiga ter um retorno sempre maior, né?
Entramos naquela máxima, né? Cada vez mais a gente tem que pegar as informações relevantes, filtrar e utilizar elas da melhor forma possível, agrupadas, né? Pra daí sim a gente conseguir ter um retorno cada vez melhor. Carolina,
com certeza.
Faça teu jabá aí, comenta um pouco também sobre a empresa que tu tá trabalhando hoje, que tu faz parte de pesquisa aí, pode ficar bem à vontade.
Certo, e até aproveitando então a oportunidade, né, de que a gente cada vez mais tem que conhecer no detalhe, vem bem a calhar assim com o serviço que a gente desenvolve no Agronômica, né? Então, como eu comentei, tô há um ano e um mês aí como gerente técnica do Agronômica, e a gente oferece uma diversidade de serviços, né, e até é importante também essa divulgação, porque às vezes a gente mesmo tem dificuldade de divulgar isso para o produtor. Então, o que a gente faz no Agronômica? O Agronômica é o principal serviço, digamos assim, né? Tem sido o diagnóstico fitossanitário. O que é isso? E para a gente ver a importância disso, né? A gente está vindo de uma epidemia aí de Covid, saindo já, graças a Deus. Mas tudo que entra ou sai do país, seja para importação ou exportação, passa por uma análise, para se identificar, então, se a gente vai exportar, por exemplo, se eu não estou mandando lá para um outro país, né, um fungo, uma bactéria, um vírus, um nematóide, e da mesma forma que tudo que entra no país de origem vegetal também precisa passar por essa análise, né, então, ah, vai lá importar uma semente de soja dos Estados Unidos, pensando até aqui nas empresas, né, que fazem melhoramento, que importam de outros países. Precisa passar por uma análise e essa análise é bastante rigorosa, né? Então é direcionada via Ministério da Agricultura e o Agronômica é um dos poucos laboratórios que faz isso, credenciado, né, no Ministério, e tem acreditação pelo Inmetro para fazer esse tipo de análise, com um dos maiores escopos aí em termos de número de patógenos, né, que a gente consegue atingir. E isso até é bem interessante, porque se a gente pensar em pandemia, né, fazendo essa relação, em nenhum momento da pandemia, mesmo nos picos, o Brasil fechou o aeroporto para qualquer país, né? Mas nessa questão, assim, que bom, né, que a gente tem essa segurança e fico bem feliz de poder estar trabalhando no Agronômica, né, e trazer essa informação, que em termos de vegetais, assim, né, o cuidado que o país realmente tem para evitar a entrada de novas pragas, né, seja insetos, ácaros, enfim, qualquer praga que a gente pensar, ou também para evitar que quando a gente vai exportar para outros países, isso saia do país, o cuidado é bastante grande, né. Então, em relação a serviços, a gente tem essa parte de diagnóstico que atende esse serviço de comércio exterior, né, então, tanto importação e exportação, mas também a gente atende produtor, né, de forma direta, empresas, enfim, onde a gente faz ali uma diagnose, né, o que, que a gente tem feito bastante agora, levantamentos, né, da presença dos agentes de enfezamento, cigarrinhas, então a gente consegue analisar se a cigarrinha, por exemplo, ela está infectada ou não com os principais agentes ali do enfezamento, a gente consegue avaliar na planta, né, se essa planta tem ou não a presença dos agentes de enfezamento, e a gente tem feito esse levantamento para diversas empresas, instituições, né, então, Bayer, Syngenta, CCGL, enfim, todos esses dados que vocês veem de monitoramento, presença ou ausência, né, eles são feitos ali na Agronômica, a gente consegue fazer essas análises de forma bastante rápida, molecular, né. Temos laboratório de nematologia, conseguimos identificar nível de espécie, o que é bastante importante também, né, porque pensando em rotação de culturas, então a maioria dos laboratórios identifica lá a presença de meloidógene, mas não, ah, é javânica ou é incógnita, né? A gente sabe que tem diferença em relação a um híbrido, daqui a pouco, de milho que você vai utilizar. A gente faz análise de produtos biológicos, né, e inoculantes. Então, desde análise de concentração, identidade, pureza, que seria aquele produto biológico, né? Ele tem o que diz ter, tem os agentes que diz ter, ah, um tricoderma, um bacilos, né? Ou diferentes tricodermas. Na concentração que diz ter, tem presença de contaminante ou não? A gente faz análise de compatibilidade também, né, entre produtos químicos e biológicos, então a gente sabe a infinidade de produtos que vai também no tratamento de sementes e saber se tem compatibilidade ou não é bastante importante. A gente tem laboratório de sementes, então também um escopo aí de diversas culturas, né, para essa questão de qualidade, patologia, sanidade, não só via blotter test, né, mas a gente também tem primers ali que identificam diretamente da semente, então a gente consegue fazer através da semente uma análise molecular e identificar ficar em poucos dias ali, né, 2-3 dias, se tem ou não a presença de determinado fungo numa semente de soja, por exemplo. Temos ensaios aí com a minha vinda, né, pro Agronômica, a gente também iniciou os ensaios de eficácia em campo, então tanto para a parte de fungicidas quanto produtos biológicos e pretendemos expandir também, né, para outras áreas como entomologia, herbologia. Enfim, temos uma infinidade de serviços aí, né, que auxiliam o produtor na tomada de decisão. Então, agradeço aqui a oportunidade também, né, de fazer essa propaganda, não só, né, por fazer parte da empresa, mas por saber o quão importante são essas análises para o produtor, né, e que muitas vezes até a gente nem sabe que tem acesso ou que tem esse tipo de análise aqui no Rio Grande do Sul.
Muitas vezes o pessoal não sabe nem para onde manda, né, tem aquele questionamento, tá, mas eu, dá para fazer análise, tá, mas e para onde que manda, como é que faz a coleta, aí começa a surgir inúmeras dúvidas, né, então isso. É uma informação que realmente ainda não chegou completamente no produtor, então é importante fazer essa extensão, levar que tem possibilidade de fazer isso, tem como avaliar isso, para o produtor sempre estar buscando aquilo com maior qualidade, maior assertividade, até mesmo nas tecnologias que está usando lá no campo, né?
Não, como o Eduardo comentou, é importante a gente saber também que tem essa acessibilidade que a gente tem realmente para onde mandar e como observar isso e também, que a gente acaba trazendo no episódio, né, a importância de todas essas análises e também de como a gente vai utilizar cada vez mais elas para ser mais assertivo. Gostaria de agradecer, Carolina, tu disponibilizar teu tempo aí para conversar conosco. É uma felicidade a gente poder discutir também, trazer esses assuntos tão importantes, né? Que cada vez mais a gente vai ter que entender mais, tanto o produtor quanto o técnico de campo. Já fico o convite para novos episódios, já surgiu uns 2, 3 assuntos que o Eduardo já estava anotando ali, provavelmente vamos conversar depois. Convidar todo mundo a seguir a Carolina nas redes sociais dela, seguir também a Agronômica, seguir o AgroDepende, ouvir também nossos outros episódios. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!
Valeu!
Um abraço, obrigada. Tchau, tchau!